Contato refeito, então. Estamos ao vivo com o deputado Sérgio Turra, que conversa conosco todas as quartas-feiras aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Semana passada, deputada, estivestes ao vivo aqui conosco no estúdio, contando que faria também uma reunião com os diretores das escolas estaduais do município, anunciando o recurso, né, as verbas para esses educandários. A gente inicia perguntando como que foi esse momento, então, com os diretores das escolas aqui de Marau. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Olha, Ana Lúcia, para mim foi, de fato, um momento muito especial, porque eu pude retribuir um pouco, o muito que as escolas públicas de Marau fizeram por mim, né? Estudei no Charruas e estudei no Iesta. Então, foi um momento muito significativo. A área da educação, efetivamente, cada vez mais a gente percebe que muitos falam que é uma prioridade, mas, lastimavelmente, não é, fica sempre à margem, quase que esquecida. Não é? Então, nós percorremos as quatro escolas estaduais de Marau, não é, para conversar com os diretores a respeito dos recursos que, através de uma emenda em autoria, nós disponibilizamos para aquisição de equipamentos, né, para as escolas públicas de Marau. Esteve comigo o professor Marciano Aguirre, ex-vereador, ex-presidente do meu partido, e uma das pessoas que lá atrás, né, foi quem me pediu, juntamente com os vereadores do Progressistas, para que a gente pudesse encaminhar recursos para a área da educação em Marau. Então foi o que nós fizemos, e vimos também, pudemos constatar de fato a necessidade que as escolas públicas tem desta atenção especial, não é? Desse retorno que nós temos que dar. Então, efetivamente, eu creio que foi uma quarta-feira maravilhosa. Né? Para mim, do ponto de vista pessoal, político, um dos melhores momentos que eu vivi, justamente por poder retribuir e por poder notar e constatar que estava alcançando recursos para quem efetivamente nesse momento precisa e precisa muito, que são as nossas escolas estaduais, né? Então, efetivamente, um dia para ficar na retina.
Bom, deputado, e mudando um pouquinho de assunto, falando sobre os trabalhos da Assembleia, ontem à tarde também houve a derrubada do veto do governador Eduardo Leite aos honorários de sucumbência que eram então pagos aos procuradores do Estado.
De fato, sabe que ontem, na verdade, eu venho lutando contra privilégios desde o meu primeiro mandato. Nós tivemos avanços importantes. Começou de manhã. Eu já comentei aqui no nosso espaço que eu sou proponente e relator na CCJ dos projetos que visam acabar com a autoconcessão de auxílio-saúde para o Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. E ontem, pela manhã, eu li outros três relatórios nesse sentido que foram aprovados. E à tarde, o passo principal, sem dúvida alguma, foi nós termos derrubado o veto do governador a uma emenda, que eu sou um dos autores, que colocava fim à distribuição dos honorários de sucumbência para os procuradores do Estado. Até porque, e aqui é a grande motivação dessa emenda, hoje esses honorários, cerca de 30 milhões de reais no último ano, foram distribuídos aos procuradores, aos servidores e aos aposentados a título de bônus de produtividade, em razão de uma lei lá dos anos 90. E o problema é o seguinte, que essa lei, ela, dos anos 90, ela está sendo aplicada como se ela tivesse regulamentado uma lei muito posterior, que foi quando houve a reforma do Código de Processo Civil. Eu até ontem na tribuna disse, olha, nem se fosse a lei da mãe Diná, nós poderíamos entender que uma lei pretérita vai regulamentar algo que vai acontecer no futuro. Porque os honorários de sucumbência, como foi decidido e consta no Código de Processo Civil, cabe aos procuradores do Estado, sim. Porém, nos termos da lei, e não há lei nenhuma estadual aqui no Estado do Rio Grande do Sul, outorgando, disciplinando e regrando o pagamento dos honorários de sucumbência. Então, ontem, eu creio que a sociedade gaúcha teve uma grande vitória, e o Poder Legislativo também, porque é prerrogativa, é competência do Legislativo legislar. E, lastimavelmente, como foi o caso que eu falei antes, com relação à autoconcessão do auxílio-saúde, como foi com relação à autoconcessão do aumento de salários do Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas e da Defensoria estão simplesmente passando por cima do Poder Legislativo, né? Como se Conselhos Nacionais de Justiça, com todo o respeito, fosse um congresso à parte, que legisla única e exclusivamente no interesse do Judiciário, por exemplo, do Ministério Público. Então nós temos que, de fato, erguer essa bandeira, são lutas grandes, importantes, corajosas, também é bom ressaltar. E outro passo com relação ao enfrentamento dos privilégios que nós estamos dando e que hoje está no domínio público é que nós, em 11 parlamentares, entre os quais eu, estamos ingressando com uma ação popular contra a continuação do pagamento da aposentadoria aos ex-governadores. Nós aprovamos uma lei na Assembleia que tinha o efeito imediato, ou seja, a partir da sua sanção pelo governador, o que já aconteceu, ela já deveria valer, ou seja, os ex-governadores deveriam passar a não receber mais, porque não há esse direito adquirido pela nossa Constituição. E, infelizmente, fruto de um parecer, de um entendimento da Procuradoria do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, continuou havendo pagamento. No mês seguinte, a edição da lei, ao invés de não haver o pagamento, houve o pagamento. Então, não nos resta outro caminho senão ingressarmos na justiça. O que, sinceramente, eu lamento muito, porque aí nós estamos chamando, de fato, o judiciário para atuar naquilo que o legislativo já havia atuado e disciplinado através de uma lei. Bom, mas se esse é o caminho para que a gente moralize as coisas, vamos percorrer esse caminho, Ana Lúcia Italiani.
Deputado, ontem o plenário também aprovou o parecer favorável da comissão, né, para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. É um outro assunto que está bastante em alta agora nesses últimos dias, né?
Exatamente, Ana Lúcia. Na verdade, ontem nós aprovamos o relatório de uma comissão que tratou sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal do Estado, né, a adesão ao regime da União. A autorização para o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal com a União foi aprovada ainda na semana passada, mas de fato é um tema que está em voga, cada vez mais ele vai vir à tona, porque agora alguns detalhes, né, que faltam, alguns ajustes no contrato que o Estado está por fazer com a União, não é, vão ser divulgados, vai ficar de domínio público, mas efetivamente nós não poderíamos seguir convivendo, não é, com esse peso de uma liminar que nos permite não pagar a parcela mensal da dívida com a União, que é de cerca de 300 milhões de reais por mês, ou seja, 3 bilhões, mais de 3 bilhões por ano, não é? E assim o Estado, dentro de uma organização administrativa, não é, ele acaba acertando essa dívida em 10 anos, né, com carência de 2, e acima de tudo, durante esse período, tendo capacidade de contrair novos financiamentos, o que é vital para que o Estado possa fazer investimento em infraestrutura, como, por exemplo, reformas nas escolas públicas, de modo geral, estão quase que numa situação caótica, né? Esse é um exemplo do que o Estado poderá fazer a partir do momento que ele se regulariza do ponto de vista da sua dívida com a União. Então, é um passo, de fato, muito importante.
Bom, deputado, algum assunto a mais que você gostaria de destacar aqui? E também já te peço a sua agenda para os próximos dias.
Perfeito, Taliane. Não, eu creio que seja isso os principais assuntos. Nós estamos aqui acompanhando ainda, digamos assim, os reflexos da estada do presidente Bolsonaro na ONU, do seu pronunciamento, né? Embora seja um pronunciamento só, muita distorção de informação, né? Alguns dizendo que foi terrível, outros dizendo o contrário. Enfim, isso é algo que ainda nos próximos dias nós vamos poder avaliar melhor, mas eu acredito que não foi essa tragédia que estão comentando, não, né? Enfim, e com relação à minha agenda, eu tenho várias agendas aqui na capital mesmo, agora mesmo eu vou no CAF, que é o Centro Administrativo, onde eu tenho agendas nas Secretarias de Assuntos Municipais, na de Parcerias, que é a que trata de concessões, de parcerias com a iniciativa privada, e também devo ficar aqui até sábado, pelo menos, porque no sábado nós temos um encontro, como eu venho falando há horas, de preparação, né, do projeto de governo do que será o nosso candidato, o senador Luiz Carlos Reis, ao governo do Estado, porque segunda-feira nós temos uma reunião com as bancadas estadual e federal para tratar disso. Então, temos alguns detalhes para afinar e isso vai acontecer no sábado. Então, essa será a minha agenda aqui dos próximos dias.
Deputado Sérgio, a gente agradece a disponibilidade de conversar aqui conosco e até a próxima. Bom trabalho.
Eu que agradeço, Ana Lúcia, um bom restante de semana para todos nós, bom trabalho, vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.
Um abraço.